Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que modificaram as cotações no dia de hoje. Veja os destaques. Cotação do boi gordo inicia a semana com mudanças em praças de Minas Gerais e Mato Grosso. Açúcar perde suporte dos 19 centavos de dólar por libra-peso em Nova York, com peso da safra global. Cotação do café avança em Nova York e registra os melhores preços em 3 semanas. Sanções americanas contra a Rússia miram petróleo e trigo e afetam milho em Chicago. Soja volta a subir forte em Chicago, com comprometimento da safra no Brasil. Mercado do boi gordo, a semana começou sem modificação nas cotações em São Paulo. De acordo com a Scott Consultoria, muitas indústrias estão fora das compras. Segundo a Scott, as escalas de abate atendem, em média, uma semana, e das 32 praças pesquisadas, aliás, 6 praças tiveram alta. Destaque aí para Minas Gerais e Mato Grosso. Na semana passada, a venda de carne foi considerada boa. Com o reforço aí nos pedidos para reposição dos estoques, os preços no atacado acabaram subindo 6,6% para a carcaça do boi casado, negócios aí a R$ 21,75 por quilo, e para as fêmeas o aumento foi de 7%, com a vaca casada negociada a R$ 21 por quilo. Vamos conferir então as cotações no mercado físico, destaque para o Triângulo Mineiro, onde a cotação da arroba do boi gordo foi a R$ 312. Em São Paulo se manteve estável nos R$ 322, e em Cuiabá, no Mato Grosso, alta também a R$ 312 por arroba. E o Mato Grosso, maior produtor e exportador de carne bovina do Brasil, projeta um cenário também positivo para as exportações desse ano. Em 2024, o estado exportou 630 mil toneladas, movimentou 2 bilhões de dólares e teve a China como principal compradora. Para 2025, as exportações de Mato Grosso devem seguir um crescimento aí, segundo projeções do Instituto Mato Grossense de Carnes, o IMAC, impulsionadas por novos mercados, logística mais eficiente e alta qualidade do produto. A China deve manter a liderança aí nas compras de carne do Mato Grosso, e a expectativa de entrada de Japão e Coreia do Sul, mercados novos e exigentes, trazem novas perspectivas aí, portanto, para preços e volumes exportados do Mato Grosso. Vamos ver então como ficaram os preços do boi gordo no mercado futuro, lá na B3. Na tela você acompanha comigo janeiro, com alta de meio ponto percentual, R$ 329. Janeiro já beirando ali os 330. Fevereiro já nos 330, alta de 0,61%. E o março, R$ 329,90, uma alta de 0,72%. E a Carla Mendes conversou com o Carlito Guimarães hoje, aqui no Notícias Agrícolas. O Carlito é um pecuarista referência aí para o setor. Ele disse que no mercado físico, lá em Mato Grosso e Goiás, já existem testes de preços acontecendo na casa dos R$ 320, nesses dois estados, com possibilidade de novos ganhos já a partir da próxima semana. Para a reposição, o cenário também é de firmeza e alterações nos preços já começando a ser contabilizadas. Veja os detalhes na conversa com a Carla Mendes.
A gente teve aquele problema aí no mês de dezembro, aqueles sequestros, aqueles figurinos que jogaram a bolsa de um dia para o outro para fora, e o mercado perdeu o pé e a cabeça. Mas o mercado já voltou para o seu lugar correto. E o mercado está firme, as escalas estão curtíssimas, não estão nem curtas, curtíssimas. Mas os figurinos com o pé no chão e os pecuaristas também com o pé no chão. Mas isso aí vai nos dar credibilidade para que a gente possa cada dia mais galgar um precinho melhor nos nossos bois aí, nossas arrobas. E eu estou notando que semana para semana não está tendo loucura, mas não está tendo excesso de boi, nem falta de boi nas gôndolas. Mas os figurinos estão cedendo, semana passada cederam bem. E essa semana não tem boi. Ninguém está com escala pronta. Eu, por exemplo, quinta-feira passada, eu vendi aqui em Goiás vaca para embarcar na sexta. Eu vendi vaca no Mato Grosso na quinta, embarcar hoje. Então, sinal que as escalas estão curtas e para manter a escala vão ter que dar uma melhoradinha novamente essa semana, que nem fizeram semana passada. Preço médio hoje do estado de Goiás para boi está em torno de 320. É, isso, o boi, tem boi hoje moendo no Goiás 315, mas boi de negócio da semana passada. Mas para essa semana agora, quiser matar essa semana para semana que vem, eu não consigo boi menos de 320, não. E vaca já está cheirando 310. É, negócio a semana passada de R$ 300 à vista, peso de fazenda, balanção de fazenda, rodou normal aqui em Goiás e no Mato Grosso também, praticamente o mesmo preço. É, aquela região do nortão do Mato Grosso, é 700 quilômetros, 800 quilômetros de Cuiabá, perde uns R$ 10 em relação ao Cuiabá, Rondonópolis ali, que o preço de Rondonópolis e Cuiabá está o mesmo preço de Goiás.
E agora o mercado do café, lá na Bolsa de Nova York, os preços voltaram a subir e as cotações atingiram as melhores cotações aí das últimas 3 semanas. O suporte para as altas vem sendo dado pelas chuvas abaixo do esperado. A SOMAR Meteorologia relatou hoje que Minas Gerais, por exemplo, recebeu menos de 30 milímetros de chuvas na semana passada, ou apenas 31% da média histórica. A falta de certeza sobre o tamanho da safra brasileira está ajudando a manter essa trajetória de alta lá na bolsa em Nova York. Vamos ver as cotações. De olho na tela, você acompanha comigo a cotação para o café lá em Nova York. Março, 210 pontos de alta, 325,95 centes de dólar por libra peso. Para maio, 210 de alta também, 321,90 centavos de dólar por libra peso. E o julho, 316,10, uma alta de 250 pontos. E a Headpoint divulgou hoje que as exportações do café do Vietnã caíram 17% em 2024, totalizando aí 22,3 milhões de sacas, devido a estoques baixos na safra 23/24, estoque de passagem, portanto, e atraso na colheita 24/25, a menor demanda que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Isso tudo acabou também ajudando a mexer com as cotações em Londres do café Robusta, que encerrou no vermelho. Vamos ver? Café em Londres, janeiro, 4.967 dólares por tonelada, queda de 64 pontos. O março, 4.902 dólares por tonelada, também com queda de 64 pontos, mesma queda registrada para maio de 2025, a 4.826 dólares por tonelada. No mercado físico, o dia terminou com altas e boa movimentação nas vendas. De acordo com a Headpoint, a maior parte dos produtores no Brasil tem algum tipo de comprometimento na safra. Muitos deles estão capitalizados e, por isso, devem reter os grãos até alcançarem os preços desejados. Com essa movimentação e falta de participação vendedora, o mercado acabou reagindo também lá em Guaxupé, R$ 2.233 por saca de 60 quilos, uma alta aí de 2,29%. Varginha, lá no sul de Minas, R$ 2.320 por saca de 60 quilos, 2,2% de alta. Em Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.340, uma alta de 0,86%. Muito bom, vamos falar do açúcar. Mercado do açúcar lá na Bolsa de Nova York. Os futuros do açúcar seguem trajetória de baixa lá na Bolsa de Nova York. Hoje, com o contrato março perdendo o suporte ali dos 19 centes por libra peso. Esse suporte vinha sendo mantido desde setembro do ano passado. De acordo com a Reuters, a safra indiana foi menor no último trimestre de 2024 em relação a 2023. Mas apesar disso ser uma informação positiva para os preços, a notícia sobre recuperação dos canaviais no Brasil tem sido aí o diferencial e principalmente o motivo de pressão aí nas cotações. Além disso, a Tailândia deve aumentar a oferta, 18% aí a oferta da sua produção de açúcar e chegar a mais de 10 milhões de toneladas agora em 2025. Isso também ajudou o mercado a ficar um pouquinho mais pressionado. Vamos conferir as cotações lá na Bolsa de Nova York. Açúcar para março, 18,90, como eu disse, perdendo os 19 centavos de dólar por libra peso. Pode ser que recupere amanhã, mas precisa de fator novo para que isso aconteça. Uma queda de 32 pontos. O maio, 17,92 centavos de dólar por libra peso, perda de 15 pontos. E o julho, 17,60, perdendo aí 10 pontinhos. E sobre essa recuperação das lavouras no Brasil e a expectativa para a safra em andamento, o Leonardo Silvestre, do grupo Araí Energy, conversou hoje com o jornalista Erickson Cunha. Veja o que ele disse.
Mas a gente tem alguns indicadores positivos que está de norteado em torno da renovação dos canaviais e das chuvas. As chuvas elas estão vindo no tempo correto, da quantidade certa, né? Então, está chovendo, por exemplo, de manhã, faz a fotossíntese à tarde, para de chover, e aí a cana ela consegue gerar essa maturação e trazer mais ATR. Então, a gente vê que tanto no Goiás, tanto em São Paulo, o clima tem ajudado bastante. Eu imagino que o usineiro ele está satisfeito, até porque teve o risco das queimadas, alguns lugares sofreram com as queimadas, então eles se anteciparam, fizeram a renovação do canavial. Então a tendência é essa parte agrícola está muito mais próxima das plantas além da questão agrícola, a parte da tecnologia envolvida, né? As plantas elas estão sendo mais eficientes, buscando mais automações e tentando extrair o máximo da cana. Eu vejo que o ATR para o ano que vem, por mais que ele seja nebuloso, ele tende a permanecer ainda nos níveis históricos. Não, não imagino que a gente vai ter uma surpresa. O que pode influenciar mesmo é o TCH, a quantidade total de cana que vai ser envolvida nas áreas. Então, um número que o mercado tem falado é em torno de 580 a 590, né? Ano passado, na safra 24-25, o mercado ele cogitou 650, revisou para 610, alguns pessimistas falaram para 590. Então, assim, hoje ainda é nebuloso, mas a gente vê com certo otimismo, tá? Então, um número de 590 para 2025-26, eu acho que é um número factível para o Centro-Sul.
E agora o mercado do milho. Aquela revisão dos números do relatório do USDA para produção e estoque de milho, divulgado na sexta-feira, continuou influenciando o mercado nesta segunda-feira. Tanto que hoje os preços registraram os maiores patamares em um ano lá na Bolsa de Chicago. De acordo com a Greenvest, além dessa revisão de produtividade norte-americana feita pelo USDA, o milho recebe apoio também, nesse dia de hoje, do trigo e do petróleo, já que Estados Unidos estão ampliando as sanções contra a Rússia, notícia que acabou influenciando nas cotações, já que isso intensifica o conflito lá na região do Mar Negro. Vamos ver então como encerraram as negociações do milho lá na Bolsa de Chicago. Março, 4 dólares e 76 centes por bushel, alta de 6 pontos. Para maio, 4 dólares e 86 centes por bushel, subindo 7 pontos mais 25. E o julho, 4 dólares e 90 centes por bushel, uma alta de 8 pontos. E o preço futuro do milho na B3 teve apoio de Chicago, mas também por conta aí das preocupações com o clima na América do Sul, os preços voltaram a subir. De acordo com a Agrinvest, as chuvas não estão dando trégua na faixa central e também lá no Mato Piba. O que que isso significa? Atraso, na colheita da soja e impacto aí no plantio do milho. Tem também as altas temperaturas e a seca na Argentina. Vamos ver os preços na B3, janeiro. Fechou a R$ 75,07 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,21%. Uma boa alta para março também, que fechou a R$ 79,92, alta de 2,53%, e o maio R$ 76,88, alta de 1,96%. Muito bem, agora o mercado da soja. A soja voltou a subir forte na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira, com ganhos chegando a quase 30 pontos nos primeiros vencimentos. Clima na América do Sul, em especial aqui no Brasil. Estou falando de Mato Grosso do Sul e também do sul, da região sul do Brasil, com monitoramento sendo feito muito de perto pelos participantes de mercado. Além disso, a demanda chinesa pela soja americana e os bons números de embarques semanais nos Estados Unidos ajudaram nesse movimento de alta. Vamos checar as cotações. lá na Bolsa de Chicago, olha aí o janeiro subindo 28 pontos a 10 dólares e 41 centes por bushel. Para março, 10 dólares e 53 centes por bushel, alta de quase 28 pontos também, 27,75. E o maio, 10 dólares e 66 centes por bushel, alta de 28 pontos e meio. E o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, detalhou o que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, e por que que esse fator está preocupando tanto aí os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o que disse o Vlamir?
Questão climática em si, ela continua sendo um fator importante, né? Mas isso já foi levado em consideração no próprio relatório do USDA na sexta-feira. Mas hoje nós tivemos notícias boas da China, né? China voltando ao mercado, comprou quase 200 mil toneladas de soja americana e também a confirmação do próprio governo chinês das importações de 2024, que foram um recorde histórico, né? Que superaram 105 milhões de toneladas. Então, o mercado se animou com demanda, no caso, a volta da China, demanda é importante. E o fator safra ainda é uma incógnita, né? Porque ainda tem risco de perder mais, né? Em função do clima, mas em grande parte ele já está absorvido. Então, o mercado já mudou de degrau, nós subimos aí pelo menos um bom degrau na escala das cotações em Chicago. E mais um dia positivo, né? Porque aparentemente o dólar no Brasil estava mais ameno, né? Não seguiu a escalada autista. E isso também serve de apelo positivo lá para Chicago. Ou seja, os dias, os fatores que nós tivemos hoje, eles foram todos positivos, né? Teve fator de demanda, China no mercado, China confirmando o recorde, fator financeiro, que é o dólar, no Brasil mais calmo também ajudando. E a questão do clima, as chuvas que tivemos aí no Paraná e partes da região sul e pontos do Mato Grosso Sul também, ainda não foram suficientes para melhorar as condições e elas foram mais pontuais, elas serviram apenas para limitar perdas maiores nessas regiões que teve as chuvas. Então ainda continua com um clima desfavorável nessa região, que compreende aí hoje, vamos dizer assim, uma fatia grande dos três dos estados, mas a área afetada pelo esse clima desfavorável, ela está aí mais de 2 a 3 milhões de hectares que estão comprometidos. Isso numa área regional, se a gente pensar, de 15 milhões de hectares que são plantados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, no conjunto todo. Então nós temos aí uma fatia importante aí de mais de talvez 20% da área dessa região importante do país, que está bastante prejudicada, né?
E nessa entrevista de hoje, o Vlamir lembrou também que uma alta em Chicago, essa alta de hoje, acabou sendo neutralizada pela queda expressiva dos prêmios aqui no Brasil. Mas ainda assim, os preços da soja em reais nos portos seguem bastante favoráveis, se aproximaram aí dos R$ 150 por saca. Segundo o Vlamir, uma nova oportunidade para avançar nas negociações, já que com a chegada da safra e os prêmios menos valorizados por conta da oferta maior, e também os fretes mais caros podem tirar aí a rentabilidade do produtor. Portanto, é momento de aproveitar os preços. Bom, vamos falar do dólar que hoje acabou encerrando praticamente estável a 6 dólares, R$ 6,10, uma queda de 0,07%. O dólar oscilou entre altas e baixas nessa segunda-feira, mas, como eu disse, acabou encerrando aí com leves quedas. Ao longo do dia, fatores como promessa de novas medidas fiscais para conter o déficit público no Brasil e também a aversão ao risco no exterior, diante da perspectiva mais cautelosa do Federal Reserve, o Banco Central Americano, no afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos, foram os temas mais impactantes. R$ 6,10, queda de 0,07%. Muito bem, com essa informação encerramos mais uma edição do Fechamento do Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e se quiser mais informações, quiser entender melhor os desdobramentos das notícias, não deixe de acessar o Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá.